Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, amanhã vamos entrar em recesso, hein? É, amanhã, último Tropa de Elite do ano de 2025, missão dada, missão cumprida. Muito bom dia pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, tá de férias já, né? Tá bom demais assim. Pra você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona. Bom dia, muito obrigado. Você do plantão, encerrando agora, bom descanso, hein? Mais do que merecido. Pra você que tá aí, ó, entrando no plantão agora, bom trabalho, uma quinta-feira abençoada. Já agradeceu a Deus hoje? Tem que agradecer. É, tem que agradecer ao nosso grandioso Deus todos os dias. Tropa de Elite tá chegando no oferecimento todo especial Planeta Doces, já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Casa do Carpinteiro e Premoldados Guanabara. Pra dar um bom dia, eu tô sentindo ele hoje feliz, eu não sei por que ele tá feliz. Desde ontem ele tá feliz, sorridente. O repórter policial mais premiado da Bahia. Hoje ele vai pirraçar a torcida, viu? Aperta o play e avisa.
Bom dia pra todo mundo com o rádio ligado. Eu quero dizer pra vocês, Carpeta, que hoje eu vou externar meu respeito aos torcedores do Flamengo, porque eu tenho muitos amigos, amigos que torcem.
Muito bom
essa atitude. E para o Flamengo,
muito boa
eu
essa
vou atitude. Respeitar o, cada um deles que torce para o Flamengo. Então, é.
Parabéns.
Como, eu senti como. Eu, porque quando eu saí do Yacht Club, indo para casa, os bares. Todo mundo triste, todo mundo de meia. Amanhã eu não posso nem sacanear ninguém.
Ainda bem que você mudou.
E à noite, o Vasco precisava ganhar lá. Bola na trave e tudo. O Vasco jogou melhor. Vou aguardar agora domingo para poder ver se a gente
consegue
levantar o caneco da Copa do Brasil.
Vou ser solidário contigo e acompanhar
cada qual no seu cada qual.
Belíssima.
Então, meu respeito.
Atitude sua.
A torcida do Flamengo, cada torcedor, amigo meu. Receba meu abraço.
Estamos chegando com mais uma edição do Tropa de Elite. Hoje a gente vai receber aí, né, o nosso querido presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Suco, José Pedro Castro. E também tem um bate-papo com ele, ex-prefeito da cidade de Uruçuca, atual administrador da nossa querida Vila de Serra Grande. Alô, Serra Grande, Zona Rural, acompanhando esse bate-papo com o Moacir Leite Júnior, né, senhor
repórter? Todo mundo com o rádio ligado e neste exato momento a prefeita de Uruçuca está se deslocando para Salvador. Vai ter um encontro lá com o governador Jerônimo Rodrigues.
Agenda extensa na capital.
É uma agenda em Salvador. E a prefeita convidou, já levou também, colocou debaixo do, ó, o ex-vereador Dai da Serra, também viajando com a prefeita Magnólia Barreto, a convite da prefeita.
Um abraço aí, viu? Boa viagem, a nossa querida prefeita Magnólia Andrade Barreto. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, a sua participação é muito importante, 739-8829-1029, você participa do Tropa de Elite e também o nosso time já escalado, né? Tem Vini Santana, tem Nádia Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e tem o Edenildo Braga no Bola Dentro trazendo as informações do futebol aqui no nosso programa. Agora sim, vamos à informação Tempo e Temperatura, agência Clima Tempo aqui no Tropa de Elite. 25 graus, termômetros marcando no Gabriela Center, 10% é a probabilidade de chuva para hoje, é predominantemente aí, né? Inclusive o céu aqui nesse pedaço tá lindo, viu? O Astro Rei hoje né? Acordou todo mundo assim para dar um bom dia bem especial. São os últimos dias da primavera, viu, senhor repórter? O verão tá chegando. É, verão, batendo na porta. Já é verão,
sentindo aquele calor.
Clima gostoso, né? É do verão.
Verão é diferenciado, quem é feio fica bonito.
Agora os cuidados com o horário do sol, né? Nós estamos no dezembro laranja aí, muito cuidado. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Câmara de Vereadores de Ilhéus esclarece rejeição de projeto sobre 13º salário e férias.
Olha, notícia boa, viu, seu repórter? Valderico Júnior e o governador Jerônimo Rodrigues. Ontem, agenda extensa na capital baiana, e o prefeito fez os pedidos, apresentou todas as demandas do nosso município ao governo do estado e convidou o governo, secretários, para estarem em Ilhéus. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa.
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia constatou que, sem manutenção regular, 44 pontes da Bahia apresentam falhas.
Sisu, IFE Baiano vai ofertar 1000 vagas em cursos de graduação em Uruçuca e outros 10 campos. E
daqui a pouco, ao vivo, vereador Zé Pedro Castro, presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, ao vivo aqui no programa Tropa de Elite.
Em os bastidores da política, notícia boa aqui também, viu? Os contribuintes de Ilhéus agora podem pagar tributos por Pix parcelado, lá no site oficial da prefeitura. Já a gente conta tudo. Mandar um abraço aí pro Fernando Fernandes, Marco Aurélio, toda a equipe do setor de tributos.
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus aprova projeto de orçamento municipal para 2026.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Vamos trazer também a notícia: incêndio criminoso ontem. Chama a atenção, senhor repórter, principalmente agora, né? Na alta estação, cresce ainda mais. As pessoas precisam entender que aquilo ali é crime. Crime. Colocar fogo às margens das estradas, senhor repórter. E isto precisa uma punição para quem realiza esse tipo de crime, viu? Daqui a pouquinho a gente conta tudo. Incêndio ontem, atingiu um veículo no Cururupi, bloqueou o trânsito, deu medo e a turma, né? A gente vai, inclusive, tá atualizando aqui uma informação já sobre esse triste episódio ontem na Ilhéus Olivença, ali ao lado da Abaneb.
Me parece que um carro foi atingido.
O carro foi atingido
pelas chamas e que tinha uma pessoa dentro do carro.
Senhor de idade morreu carbonizado. A gente está aguardando aqui a confirmação dessa informação por parte do Departamento de Polícia Técnica, seu repórter. Triste notícia, né? Um incêndio criminoso foi registrado na tarde de ontem. 6:13, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Vamos juntinhos até às 8. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa pra você, não perde o horário não, meu amigo. Olha a hora, 6:14 na linda Princesa do Sul, 6:14. Olha, a Câmara de Vereadores do município de Ilhéus esclarece rejeição de projeto sobre o 13º salário e férias. A Casa Legislativa afirma que decisão foi motivada por impedimentos jurídicos formais e não pelo mérito dos direitos trabalhistas. Então veio a público prestar esclarecimentos sobre a análise e a deliberação do projeto de lei que visava assegurar o pagamento do 13º salário das férias remuneradas aos profissionais contratados do município. E de acordo com a nota oficial, tanto a Comissão de Justiça e Finanças quanto o plenário da casa não se opõem ao reconhecimento dos direitos sociais que foram debatidos. Segundo o esclarecimento, a Câmara de Vereadores de Ilhéus reconhece expressamente que o 13º salário e as férias anuais remuneradas são direitos sociais de estatura constitucional assegurados pelos incisos 8 e inciso 7, né? Do artigo 7º da Constituição Federal. Então, aí sendo considerados instrumentos essenciais à dignidade da pessoa humana e à valorização do trabalho. A rejeição da proposição, no entanto, ocorreu exclusivamente de natureza jurídico-formal. Entre os pontos destacados está o fato de que, conforme a Constituição Federal, a iniciativa de leis que tratam do regime jurídico, remuneração e vantagens de servidores públicos ou contratados, bem como aqueles que geram criação ao aumento de despesas de pessoal, é de competência privativa do chefe e do poder executivo. A nota também aponta a configuração de vício de iniciativa, uma vez que a apresentação do projeto por iniciativa parlamentar extrapola a competência legislativa dos vereadores, tornando a proposição incompatível com o ordenamento constitucional. Além disso, a matéria foi considerada de natureza orçamentária e que motivou parecer oral desfavorável da Comissão de Finanças e de Justiça, por envolver repercussão financeira e estar sujeita às normas de responsabilidade fiscal e ao planejamento orçamentário, igualmente de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, Scarpi.
É, seu repórter Marinho Santos, deu repercussão isso aí, olha, confirmado, inclusive, eu queria que você entrasse em ação agora, ocorrência, porque o Tropa de Elite tem esse compromisso, a notícia chega primeiro aqui, morador de Olivença, o senhor Geraldo, foi a vítima, lamentável esse incêndio criminoso, que acabou causando, né? O veículo foi tomado pelas chamas, seu repórter, a informação chegando pra gente, seu Geraldo, figura conhecida, em Olivença, colaborador aí da Igreja Nossa Senhora da Escada, né? Seu Geraldo Sampaio, inclusive, né? Ele era pai da doutora ginecologista que atende aqui em nossa cidade, seu repórter, a ocorrência no ponto aí, porque a notícia chega primeiro aqui, viu?
Olha, por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, a doutora Geisa Leal relatou no plantão da Polícia Civil esta ocorrência de um suposto sinistro de trânsito na rodovia Ilhéus Olivença, trecho posterior à ponte do Cururupi, envolvendo aí um veículo Hyundai HB20 em chamas com uma vítima em seu interior. Estava dentro do carro, o qual seria o seu pai, o pai da doutora Geisa. Após consulta no 190 da Polícia Militar do SICOM, a ocorrência confirmou-se que o corpo de bombeiros já havia sido acionado e que, durante o combate ao incêndio, a equipe localizou um corpo carbonizado dentro do automóvel e no local encontrava-se uma guarnição comandada pelo sargento da Bombeiro Militar Moura. Sargento Bombeiro Militar Moura, e diante dos fatos, o delegado de plantão acionou prontamente o DPT, Departamento de Polícia Técnica, e deslocou-se para a cena do ocorrido juntamente com o perito criminal Josimar e sua equipe para a realização do levantamento cadavérico e também perícia no local. Uma tragédia, então, É uma tragédia.
Uma tragédia em que a gente precisa cobrar, seu repórter.
A vítima, seu Geraldo Sampaio.
A gente precisa cobrar agora das autoridades uma punição, porque esse tipo de crime não pode continuar acontecendo. Colocar fogo às margens da estrada, é um mato seco ali ao lado da Abaneb. Não é a primeira vez que isso acontece. E olha aí, que tragédia. Que tragédia. A fumaça, a cortina de fumaça. Eu passava no momento, seu repórter, antes do acidente com o veículo aí do seu Geraldo, né? Lamentável, vamos ser solidários aqui, nossas condolências e sentimentos aos familiares, aos amigos. Seu Geraldo era uma pessoa ativa lá na comunidade de Olivença. Eu passava por volta das 3 da tarde, já estava lá o fogo e a cortina de fumaça. Você não enxergava nada. Era um trecho pequeno. Com certeza, pelo posicionamento do carro, que ainda encontra-se lá, inclusive fazer esse apelo aqui ao programa, é uma estrada, uma rodovia estadual, né, que a Polícia Rodoviária Estadual possa solicitar remoção do veículo que está lá, totalmente carbonizado, totalmente destruído pelo fogo, foi rápido, consumido, e ao que tudo indica aí, o senhor Geraldo, ele foi para o acostamento. Quando ele foi para o acostamento, a chama já estava no acostamento e aí tomou conta do carro.
Combustível.
Automaticamente ali.
Poderia acontecer com qualquer um de nós.
Qualquer um. Ele deve ter tomado susto na pista e aí foi para o acostamento. Só que no acostamento estava lá a chama já. E algum irresponsável, porque precisa ser localizado. A polícia agora precisa ouvir ali os moradores daquela região ali da Abaneb, ver quem foi que colocou fogo.
É logo no lixo ali, né?
Justamente o lixo, lado daquela caixa coletora.
O lixo tão reclamado por Paulo Góes.
Agora a questão aí, seu repórter, é um crime.
Um crime.
E a gente vai continuar acompanhando. Tropa de Elite tem um compromisso com a verdade. Ninguém, eu vi aqui vários sites, vários... né, blogs aqui noticiando o incêndio. Incêndio atinge veículo no Cururupi, bloqueia o trânsito. Mas ninguém tinha essa informação sobre o corpo que estava carbonizado dentro do veículo, um HD20. Lamentável.
Olha, Scarpita, deixa eu mandar um abraço aqui. O investigador da Polícia Civil, o Delmar, está mandando um abraço ao vereador Bicudo, da cidade de Uruçuca, e pra Goinha, amiga dele no Alto da Piedade, ligada no Tropa de Elite. Luz e paz para todos, um abraço.
Olha, inclusive, Delmar, a informação chegando aqui, o seu Geraldo, ele era maçom também da loja, né, Vigilância e Resistência. Nossos sentimentos aí aos colegas, né, parceiros de maçonaria, seu repórter, e a doutora Geisa, né, médica. E lamentável, viu? Lamentável. A gente vai cobrar a justiça aqui para esse triste episódio, que a gente não quer mais noticiar, que incêndios criminosos às margens das nossas estradas. São 6h22 na Bahia, 6h22. É a credibilidade do Tropa de Elite, a notícia chegando primeiro aqui. Vamos no zap zap, dá moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, o João Bocão, que é o administrador lá de Olivença, está dizendo que o kit natalino, viu, seu repórter? Os kits natalinos aí do CRAS serão entregues no CRAS de Olivença, viu? Atenção, a turma de Olivença, Sapucaíra, Santana, Santaninha, quem já pegou os vouchers, sexta-feira então.
Amanhã.
Amanhã já,
sexta-feira. É João Bocão, gente boa, viu,
Scarpinho? João Bocão, gente boa, João Bocão.
Amanhã, viu? Né, João Bocão, no CRAS.
Amanhã no CRAS a entrega,
tá,
viu?
Tá, beleza.
Rosa Lima, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, que Deus abençoe nosso dia, tomando um cafezinho, ouvindo vocês, manda alô aí pra minha família. Família Lima. Olha, bom dia, garotos, me tiram a dúvida aí, o pessoal dos distritos vão ter que ir pro estádio para receber a cesta natalina? Não, Jusilene, acabamos de falar agora, o pessoal dos distritos aí vai retirar o kit natalino amanhã no local onde recebeu os vouchers, tá certo? Você que mora no... Por exemplo, você mora em Sambaituba, recebeu, né, o seu voucher ali, você vai no local onde você recebeu o seu voucher para poder tirar a sua cesta natalina, que será entregue amanhã. Bom dia, Aurélio, em Ribeira das Pedras. Bom dia, que o Senhor abençoe nossos caminhos, guie nossos passos, proteja quem amamos e seja sempre nossa companhia. nessa linda estrada da vida, é verdade, viu? Olha, bom dia, menino! Sou a Vanessa aqui do distrito de Castelo Novo. Manda alô aí pro meu esposo Vinícius, que tá ligadinho no Tropa de Elite, tomando café e ouvindo vocês. Doutor Bov, ele que é o jurídico do Sindicacau, tá aqui, né? Lamentando, seu repórter, esse episódio onde morreu o seu Geraldo. Seu Geraldo era maçom da loja Vigilância e Resistência. Tô ouvindo vocês aqui, o carro pegou fogo ontem, triste. É, as margens da pista da BA-001, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Escape, uma nota de pesar aqui, o nosso amigo Clóvis Linguiça enviou pra gente, ele que é de lá da Ponta do Ramo, perdeu a irmã dele faleceu, Neuza Maria Evangelista de Macedo. É, o corpo está sendo velado desde ontem, portanto... lá no, na avenida no SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento será às 15 horas no cemitério Reviver. Então, Neuza Maria Evangelista de Macedo, irmã do nosso amigo Clóvis Linguiça, foi técnica em enfermagem, trabalhou anos e anos e anos na saudosa maternidade Santa Isabel e no hospital de Ilhéus, aí deixando duas filhas e também 3 netos. A outra nota aqui vem do nosso mecânico Rubens Souza Dunga, que mora ali na Barra de Itaipa, em frente ao batalhão de polícia. O mecânico está pedindo socorro ao programa. Ele perdeu entre Avenida 12 de Julho, no centro, e Praia do Marciano. A carteira foi perdida com todos os documentos e cartões de crédito. Então, Rubens Souza Dunga pedindo socorro, se você encontrar.
Vamos ajudar.
É ali, é mecânico em frente ao batalhão, o segundo bake, na Barra de Itaipe.
Entra em contato aqui com o nosso WhatsApp, que a gente chama aí, né? Repete o nome, seu repórter. Rubens.
Rubens Souza Dunga.
Vamos encontrar esse documento.
Do saudoso neto do Detran.
Bom, tem também a turma que manda áudio pra gente. Carranca tá na linha do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Um bom dia abençoado pra todos nós. E agora os proteja sempre. Desejo boas festas, amigos. E o secretário de ontem falou, não leva nem secretário, não suporte na pira. Mentira. Dizia que dia de sábado, com os fiscais e sonho, vai embora. Não tá só pode correr aqui na feira, viu? O senhor tá pedindo socorro. Pedindo socorro, então só guarda fantasma.
Valeu, Carranca!
Então guarda fantasma, ninguém vai aqui na feira.
Um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Vamos pra Lagoa Encantada!
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escarpida.
Bom dia!
Aqui quem tá falando é a Dilson, da Lagoa Encantada.
Um abraço, Adilson.
Passando aqui pra agradecer ao senhor Augustão pelo apoio que ele deu à equipe do ABC de Juerana. E a gente se tornou campeão domingo passado, do veterano, campeão invicto, sem perder uma partida. Nós agradecemos a ele, mando um alôzão também aí pra meu amigo Balaio. E dizer a você, Marinho Santos, para o nosso Vitorinha se reforçar, viu? Porque no Brasileirão, no próximo ano, a gente pega primeiro o Remo, depois só vem peso pesado. Pega o Palmeiras em São Paulo, depois pega o Flamengo na Bahia, depois tem um clássico regional, Vitórias e Bahia aí também na Bahia, né? E dizer assim, viu, Marinho Santos, eu estava torcendo pro seu Vasco, que é palmeirense e não torce pro Corinthians, eu sou palmeirense, certo? E estou torcendo pro seu Vasco, ser campeão da Copa do Brasil. E avisar vocês que hoje não vai ter tanto pedido de hino do Flamengo, não, viu?
Vai ter.
Hoje, de ontem, eu saí aqui, em canto, para ver se eu vi a camisa do Flamengo. Infelizmente, aqui do torcedor da Lagoa Encantada, não vi nenhuma camisa. Sumiram!
Meu Deus do céu, ninguém usou camisa do Flamengo ontem, seu repórter. Lá na Lagoa Encantada, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, tudo bem? Queria que vocês desejassem um feliz aniversário para Jerusa aí do Nelson Costa, ela é muito ouvinte, vive participando do Tropa de Elite, verdade, viu, Jerusa? Tudo de bom pra você, felicidades. Agora, se tiver bolo, manda um pedacinho aqui pra gente, viu, Jerusa? Jerusa, lá no Nelson Costa, quem tá mandando aí é sua filhona, viu? É, sua filhona tá te desejando um feliz aniversário. Jerusa, sempre participando com a gente, sempre ativo aqui na Metralhadora da Informação. Obrigado, viu, Jerusa? Ó, tem mais aqui. Bom dia, Escarpita! Manda um abraço aqui, Nandinho, Nandinho do assentamento PA João Amazonas. Estamos precisando, gente, do conserto aqui da nossa estrada, viu? Alô, Zé Vitor! Alô, Zé Vitor, assentamento PA e João Amazonas. Vamos chegar chegando. Tem a Marinalva de Jesus também aqui do São José. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Eu imagino, imagino como estão os flamenguistas, todos de cabeça inchada, né? Com o resultado de ontem, seu repórter. Ei, danada, Marinalva de Jesus é lá do São José. Rapaz.
Se eu te falar uma coisa, quem chegou aqui agora nos estúdios da Gabriela FM foi o vereador presidente da Câmara de Uruçuca. Ele veio com a vestido na camisa do Flamengo,
Scarpe. Ele é flamenguista, José Pedro Castro. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. São 6:29. 6:29 já já também. Vamos falar desse encontro ontem. Manhã de ontem, lá no Centro Administrativo da Bahia, Salvador, prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Esteve acompanhado aí do nosso querido secretário de Infraestrutura, Gabriel Cerqueira. Demandas e mais demandas, seu repórter. Prefeito cumprindo aí, né, essa agenda em Salvador, levando, reivindicando, colocando Ilhéus em primeiro lugar. Isso é muito importante.
Eu tenho notícia para você. Sim. O nosso Rafael, torcedor do Vasco, que trabalha na prefeitura, ele passou por um processo cirúrgico. Está se recuperando, Rafael.
Rafael, da Dedal, Rafael.
Assistiu o jogo do meu lado, foi lá em mesmo? São Januário. É o filho do, grande filho do nosso amigo Deda Cat.
É Dedal Cat Dog.
Dedal Cat Dog.
Vamos trazer o Vini Santana, tem giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia você. Chegue chegando com as informações. Aqui no primeiro giro regional, bom dia!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quinta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.prata, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação, e olha só, é uma boa notícia aí para quem vai pegar a estrada, porque a rodovia federal, a BR-030, que é o principal acesso à Península de Maraú, está em boas condições na maior parte do trajeto nesta semana. Do asfalto da BA-001 até a entrada de Maraú, ainda existem alguns buracos e trechos que exigem atenção, mas o acesso segue tranquilo e sem grandes dificuldades. Então, para você que vai aí se locomover para Maraú nesse final de semana, enfim, nessa reta final aí já de ano, né, chegando no Natal, a pista na maior parte, né, do seu trajeto está em boas condições para você chegar lá em Maraú, Barra Grande, enfim, Sacoaíra. Tem opções aí para vocês pegarem estrada que está em condições boas. Bom, meus amigos, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.prata, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, excelente quinta-feira para todos vocês. Eu volto amanhã.
Valeu, Vini.
Se Deus quiser.
Um abraço amanhã pra gente fechar aí o Tropa de Elite 2025. Olha, luto também, né? Mais uma notícia triste, repórter. Morreu professor aposentado ferroviário, o senhor José Rodrigues, aos 84 anos. Estava internado, seu repórter. É, morte natural aí. Nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos, tá certo? Morava ali na rua Pitágoras, bairro Teotônio Vilela. Professor aposentado e ferroviário, José Rodrigues, aos 84 anos. Nossos sentimentos e condolências. Está pintando o intervalo do Tropa, destaque da volta.
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia constatou que, sem manutenção regular, 44 pontes da Bahia apresentam falhas.
Ambulâncias, veículos administrativos e equipamentos para a saúde são entregues pelo governo do estado durante reunião com o prefeito Valderico Júnior em Salvador. Sai daí não, hein? Tropa no ar até às 8, oferecimento Premoldados Guanabara. Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças e Planeta Doces.
Ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
6h39 na Bahia. Olha, o governador Jerônimo Rodrigues e os secretários estaduais se reuniram ontem, quarta-feira, com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, para alinhamento de projetos de infraestrutura, desenvolvimento rural, turismo, saúde e educação. Durante o encontro entre os gestores da governadoria lá no CAB, no Centro Administrativo, foram entregues aí pela administração estadual 2 ambulâncias, 2 carros administrativos e equipamentos para a saúde. Quem ganha é a população de fato. Eu estou aqui à disposição para tratar de todos os assuntos para melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa. A gente sai daqui com essas demandas já atendidas. Construir um futuro melhor para o nosso município é o que importa. Palavras do prefeito Valderico Júnior. Na pauta de discussões, entraram a duplicação da zona rural, a requalificação da orla marítima, a construção de novos pavilhões da Feira do Malhado, de uma CEASA, reparação também do canal aí que a gente... está desejando resolver logo esse problema, obras de macrodrenagem, apoio à saúde municipal, à educação e ao turismo. O governador destacou que o projeto comum é de reestruturação e fortalecimento dos serviços públicos que Ilhéus merece. Nosso projeto é de reestruturação e fortalecimento dos serviços públicos que Ilhéus oferece, que envolve o turismo, a educação, saúde, segurança pública, mobilidade. Saímos daqui com um calendário de trabalho. É uma agenda de interesse do governo do estado e que quero reafirmar meu compromisso para que todas essas demandas possam ser tratadas com responsabilidade. Positivo, a expectativa era grande, seu repórter, para esse grande encontro do prefeito Valderico Júnior com o governador Jerônimo Rodrigues. Eu acho que aí a questão partidária fica de lado e entra em ação os dois gestores, ele como governo do estado e Valderico como prefeito do nosso município, que tem feito muita coisa com recursos próprios. E a partir de agora, o governo do estado, a gente espera que tenha esse olhar e que as coisas aconteçam. É positivo, então, esse encontro?
É um final feliz. Ontem
final
foi.
Final feliz, gostei.
É um final feliz, final de ano feliz, porque ontem foi o dia de Ilhéus e hoje já está a caminho de Salvador a prefeita Magnólia Barreto, que vai, ela vai chegando junto ao governador do estado para pedir, solicitar em nome do povo uruçuquense.
Pois é, e a partir de agora a gente vai bater um papo com ele. Ele que é presidente da Câmara, Poder Legislativo da nossa querida Uruçuca. Uruçuca que fez aniversário na última sexta-feira, 73 anos. Vamos dar bom dia ao José Pedro Castro.
Eu somente não sabia que ele era torcedor do Flamengo.
Você não sabia?
Eu sabia que ele era torcedor da seleção de Uruçuca.
Ai, ai, meu. Bom dia, presidente.
Bom dia, Albertinho. Bom dia, Marinho Santos. Primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Sem ele não seríamos nada. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, ouvintes de Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande.
Vereador, presidente Zé Pedro Castro, como é que você avaliou aí esse primeiro ano de mandato como vereador e presidente mais uma vez da Câmara de Uruçuca?
Olha, Marinho Santos, é positivo. A gente teve, é claro que tivemos alguma dificuldade pro primeiro ano, mas com a minha experiência, graças a Deus, esse já é o meu 5º ano como presidente, também já passei lá na Câmara como diretor por 2 anos, e a gente tem um balanço positivo, a gente foram muitos projetos que foram aprovados, tivemos audiências públicas, tivemos muitas pautas importantes para o município de Uruçuca.
Vasta experiência, né? Você imagina 5
é um pouquinho, vezes, né? 5 vezes presidente. É,
presidente, vereador e pai, uma experiência.
Isso é bom demais. Ô, presidente Zé Pedro, a harmonia, os poderes são independentes, mas essa harmonia é muito bom para a comunidade, para a cidade, não é isso?
Exatamente, a gente tem. Eu sempre tenho dito que só quem ganha é a população de Uruçuca, que nós temos uma prefeita jovem também, que também está no seu primeiro mandato, mas que tem uma experiência e tem também uma... Ela tem de uma tutela, que é do nosso líder, Moacir.
Foi presidente da Câmara.
Foi presidente da Câmara
também,
né? 4 vezes. E nós temos nosso líder, Moacir, que está ali nos apoiando sempre. A gente está sempre consultando ele. Não adianta a gente ficar aqui escondendo. Quem manda somos nós. No Poder Legislativo sou eu. No Executivo é a prefeita Magnólia. Mas nós temos que ouvir a voz da experiência. É um cara político há muito tempo. E outra coisa, eu digo sempre,
ele é o
Pelé da política do sul da Bahia.
É o grande líder de Uruçuca.
Eu sou fã do Moacir, inclusive daqui a pouquinho, né, estará aqui batendo papo conosco. Agora, essa questão da prefeita ter saído do Legislativo, ter tido uma experiência, né, como gestora da Casa das Leis, isso faz a diferença na gestão de Uruçuca?
Sim, faz. Eu até digo sempre brincando que para ser prefeito, bom, assim vai gostar não. Para ser prefeito, você devia fazer um estágio primeiro, você ser vereador e depois você ser prefeito. Porque, na verdade, Robertinho e Mário Santos, você aprende, você lidar com pessoas, a princípio você vai lidar.
Você teria coragem de falar isso frente a frente ao ex-prefeito, ao acidente, o que você está falando aí?
Ele deve estar me ouvindo.
Olha aqui, ó. Já chegando por trás aí. Surpresa!
Tá vendo? Olha só o que eu disse. Que nada contra, mas deveria ter um estágio.
Passando pela Câmara. Antes de ser prefeito, poderia passar pela Câmara.
Mas brincadeira à parte, isso
do jeito que ele é hoje. Você imagina aqui, se ele passa pela Câmara?
Eu quero mandar um abraço. Quero dar meu forte abraço para ele que acaba de chegar. Para Josias Miguel, que está acompanhando.
Grande Josias.
E dizer que isso não significa que tira mérito de ninguém. Muito pelo contrário, a prova está aí. Moacir, com 4 vezes prefeito de Uruçuca, e é um exemplo a ser seguido por os políticos que estão ingressando na vida agora.
É o grande líder.
É o grande nosso líder.
Eu vejo Moacir como líder regional.
Eu estou chateado com ele, que ele não está com manto, né?
Essa camisa.
Ele também é Flamengo, de vez em quando ele vai para o Maracanã.
Muita gente deixou essa camisa guardada hoje.
E na estrada eu já mandei, eu vim com uma pessoa e mandei assim: vai olhando aí que dia. É o jogo da Supercopa do Brasil, é dia 24 de janeiro, em Brasília.
Você quer marcar presença lá, né? Agora, como é que tá?
Se o seu time ficar, eu vou te levar.
Leve, Marinho Santos. Agora, Zé Pedro, como é que tá a bancada aí? Você tem vereadores que foram eleitos pela oposição, não é isso? Mas dentro de uma composição hoje, o município, né, é prioridade na Câmara.
Sim. A gente teve um vereador. Nós fizemos 10 vereadores dos 11. E tivemos um vereador até que ele foi eleito na oposição, mas hoje faz parte da nossa base política, graças a Deus, é lá de Serra Grande. E a gente está satisfeito com isso, porque quem ganha é a comunidade do Sul.
Hoje não tem oposição.
Não temos oposição.
Isso é bom. Mostra a articulação aí do presidente.
Mostra a articulação, né? Da prefeita, né? Também, que é importante.
Também.
No tempo de Magnólia tinha uma vereadora que era oposição.
A Francesca, né?
A Francesca que
seguiu até o final ali na oposição, mas sempre voltando.
Mas ela confessou. Ela confessou agora, no dia da cidade, a Francesca. Ela disse: eu tô com Magnólia. Eu não tô entendendo.
Agora, Zé Pedro, eu queria que você falasse justamente das comemorações, 73 anos, eu vi ali o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a presença do deputado Paulo Aziz foi muito importante no município, ele tem ajudado muito o Uruçuca, né?
Bom, eu até disse, vocês estavam lá, e eu falava no meu pronunciamento que o Uruçuca nunca teve um deputado federal que colocasse tantas emendas como foi o deputado Paulo Aziz. É um deputado que merece todo o nosso respeito, nosso carinho, e tenho certeza que o povo de Uruçuca saberá recompensá-lo agora nas eleições que virão aí no ano que vem.
Agora, se sair a estrada, Uruçuca, Serra Grande, Serra Grande, Uruçuca, e aí, como é que fica a situação do ex-prefeito Moacir Leite? Ele vai apoiar o governo do estado se fizer essa estrada? Ele já confessou aqui que apoiaria.
É, eu queria dizer, ele tem dito para todos, isso não é escondido de ninguém, que se sair a estrada, que ele abraça a causa e vai apoiar o governador Jerônimo.
Todo o grupo do
agora,
prefeito,
não, agora sim, o prefeito sim, segue? Porque, segue, porque agora, ele é o nosso líder e a gente tem que seguir o líder.
Agora eu espero o deputado federal de Moacir Leite, ele deixou bem claro, meu deputado é o deputado federal Paulo Aze.
Exato, ele não muda disso, essa convicção, essa certeza que ele está fazendo o certo, que apoiar um deputado que trabalha para o Uruçuca. E a gente segue também. Eu, por exemplo, particularmente, falo a gente, eu sigo o meu prefeito Moacir. E Paulo Aze, como eu disse, é um deputado que merece ter voto na nossa cidade.
Bom, lei orçamentária já está na casa, já passei também a precisar para encerrar o ano aí?
Não, já encerramos. A gente já teve as atividades. Legislativa, votamos a lei orçamentária, votamos o PPA. Tivemos diversos projetos importantes que vieram do Executivo e também do Legislativo, que foram votados e aprovados por unanimidade. A gente não teve um projeto esse ano que foi votado sem a maioria da Câmara.
Então, bacana. O balanço é positivo, então, do Poder Legislativo uruçuquense, não é isso, vereador?
Muito positivo. Muito.
E entre o recesso, agora só 2026. Eu queria que você já deixasse a mensagem aí para, né, toda a população, Serra Grande, Uruçuca, zona rural, nesse exato momento acompanhando o Tropa de Elite. Ele hoje com a camisa do Flamengo, que é torcedor fiel, né, o presidente José Pedro Castro.
Até um abraço para aquele amigo seu, eleitor seu lá de Castelo Novo, o Valdemir.
Galvão, né? Eu tava me esquecendo, viu? Marinho,
você não deixou você esquecer.
Ele ia me cobrar. Eu quero mandar um abraço para ele, aproveitar também, mandar um abraço para minha irmã Rosa, que ela é ouvinte de vocês, ela que me conta, olha, falou o seu nome aqui e tal. Ela ouve todo dia o programa de vocês. Mas eu quero aqui desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos, de Uruçuca, zona rural, Serra Grande, dizendo que a gente quer fazer o melhor, a gente tentou fazer o melhor, tanto eu como a prefeita Magnólia, a gente se esforçou bastante para cumprir aquilo que nós prometemos em campanha, e com fé em Deus, a gente vai cumprir. A prefeita Magnólia, nesses 3 anos que está faltando, tem muita coisa para fazer e a gente vai fazer. A esse momento ela está na estrada indo para Salvador, tem uma audiência com o governador hoje para assinar.
Tem coisa boa vindo aí para o Uruçuca?
A obra de iluminação da BR-101 até Serra Grande, ou até o Uruçuca, e do Sagi até
Serra Grande. Que coisa boa!
E essa altura está na estrada. Isso demonstra a preocupação que ela tem com o município de Uruçuca. E a gente tem dito sempre, eu sou grato a Deus por tudo, por ter nos dado essa oportunidade de ser presidente.
Estar presidente mais uma vez, né?
Presidente Zé Pedro.
Ter como prefeita Magnólia, que veio do Legislativo. Que é uma pessoa simples, que todo mundo sabe disso. E isso nos orgulha muito.
Presidente Zé Pedro, segundo informações, tem um vereador, um ex-vereador de Serra Grande, que vai estar voltando para a Câmara Municipal de Uruçuca. Você está sabendo que o Dai da Serra está voltando? Eu tenho essa informação aí, viu?
Olha só, é uma articulação política liderada.
Antes da virada do ano.
Liderada pelo nosso líder Moacir e pela prefeita Magnólia. Eu acho que Serra Grande, agora na próxima eleição, já deve bater quase seus 5 mil eleitores. Lá nós temos 2 vereadores que trabalham, têm trabalhos excelentes, que é o vereador Jardel e o vereador Adé, mas Serra Grande carece demais de mais representante do Poder Legislativo. E numa articulação política, que por isso você faz com gestos, faz com acordos, e eu creio que o vereador Dai, em 2026, já está lá com
a gente. Olha aí, você é o defensor do municipalismo, né, Zé Pedro?
Sim. É no município que a gente vive, é aqui que a gente vê as pessoas, conhece as pessoas e vive o dia a dia da política.
Bacana.
Eu era apaixonado por Itajuípe. E depois, hoje, eu não sei, esqueci Itajuípe, mas esqueci mesmo. E hoje eu sou apaixonado por Uruçuca.
Vou te fazer um pedido. Ano que vem, coloca o nome do repórter Marinho Santos para receber o título de cidadão uruçuquense, viu?
Eu vou mudar meu título, porque eu vou morar em Serra Grande.
Se você mudar seu título, aí você vai ser...
Mas já troca. Moacir recebeu o título de cidadão ineense. Agora, ano que vem.
Nada mais justo, né?
Sim. A gente já está. Nós íamos fazer esse ano, mas por motivo de agenda de alguns dos homenageados, a gente preferiu deixar para o ano. E com certeza, se ele cumprir, a gente cumpre com ele.
Transferiu o título. Zé Pedro, um abraço para você. Parabéns pela condução do Poder Legislativo na nossa querida Uruçuca. E conte sempre aqui com Tropa de Elite, com a Gabriela FM.
Feliz
Natal. A gente
está
divulgando as ações, viu?
Feliz Natal e um ano novo repleto de coisas boas para o município de Uruçuca.
Obrigado, feliz Natal, feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes da Gabriela e para todas as pessoas de Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande. Feliz ano novo. Forte abraço.
Presidente José Pedro Castro, Câmara Municipal de Uruçuca, aqui no Tropa de Elite, tá pintando bola dentro com o Edenildo Braga. É a super manhã que só tá começando aqui, viu? São 6:54 na Bahia. Bom dia, bom dia. Vamos convocar ele, Edenildo Braga. Tá no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Flamengo ficou novamente perto de conquistar o título mundial, mas teve de se contentar com o vice-campeonato da Copa Intercontinental. O rubro-negro empatou por 1-1 com o Paris Saint-Germain no tempo regulamentar, mas acabou derrotado na decisão por pênaltis após a atuação decisiva do goleiro Safanov, que defendeu 4 cobranças e garantiu o primeiro título mundial da história do clube francês. A equipe brasileira mostrou competitividade durante os 90 minutos. O PSG saiu na frente enquanto o Flamengo buscou o empate com o Jorginho, levando a decisão para Maracanã. Nas penalidades, no entanto, o time carioca não conseguiu manter o mesmo desempenho. Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças, parando no inspirado Safanov. Com resultado, o Flamengo soma seu segundo vice-campeonato em decisões mundiais. Campeão em 81, na histórica geração liderada por Zico, Júnior e Leandro, o clube também havia sido derrotado na final de 2019, diante do Liverpool. Além disso, em 2022, acabou eliminado ainda na semifinal ao cair para o Al Hilal. Agora, novamente, em uma decisão, viu o título escapar nos pênaltis contra a equipe do PSG. Nada definido nesta quarta-feira. Corinthians e Vasco empataram em 0-0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado na Neoquímica Arena. A partida de volta será disputada no Maracanã no próximo domingo. Com a igualdade no placar, quem vencer o segundo confronto fica com o título. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas penalidades. O atacante Thiago assinou contrato com o Orlando City na noite desta terça-feira e acertou sua transferência para o clube norte-americano. O vínculo do atleta com o novo clube vai até 2028. A negociação rendeu 4,5 milhões de dólares fixos, mais de 24 milhões de reais. 1,5 milhão de bônus, pouco mais de 1 milhão de reais. Também aí que vai levar o tricolor. Nesta temporada, Thiago vestiu a camisa do Bahia em 44 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Ele foi o artilheiro do tricolor na Copa do Nordeste com 6 gols marcados. Joia do Bahia vai agora jogar no futebol norte-americano. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga! Um abraço pra você, obrigado pela sua participação, hein? Amanhã, então, você volta pra gente fechar 2025 aqui no Bola Dentro. Vamos nessa, seguindo, daqui a pouquinho tem mais um bate-papo aqui no Tropa, viu? Vamos começar com o Moacir Leite Júnior.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
No zap zap da Gabi, Marcos Telles está lá no Nelson Costa. Bom dia, obrigado pelo carinho. Olha, nós moradores aqui da rua Altamira, viu no Mambape, Marinho Santos Escapita. Esquece não de cobrar o secretário Gabriel Cerqueira e o prefeito a visita aqui. É, vamos estar cobrando aí, viu? Alô, Gabriel Cerqueira, voltando de Salvador, dá uma passadinha lá. Olha, estamos na escuta aqui, Marinho Santos Scarpita, acompanhando Tropa de Elite. Negão do reggae, flamenguista também, viu? Já, o Marinho Santos já disse que hoje não vai ficar zoando, não. Olha, bom dia, aqui é de Leuza, do PA Nova Vitória. A estrada aqui tá pedindo socorro também, viu? Ajuda a gente aí, Scarpita. Valeu! Tem um Siso Boy. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Boas férias pra vocês e um Feliz Natal, viu? E um próspero ano novo. Marinho vai ficar com a língua mais afiada ainda, viu? O povo fala no Tropa de Elite, chamou o favor, seu repórter.
Olha, antes do povo falar aí, quero mandar um abraço aqui para o Marcos Teles, né, que tá ligado no Tropa de Elite, e a minha amiga Del. Del é filha de santo da saudosa mãe de santo Carmosina. A Del tá completando aniversário hoje, 7.0. Del, irmã do saudoso Nego Mário, ali do Malhado. Ela disse: olha, Marinho Santos, meu aniversário é hoje. Vou comer feijão na beira da praia, a praia a ser escolhida. É, meu amigo, minha amiga, muito bem, parabéns pra você, viu? E o Paulão tá na cabana do Barra Mares, lá ligado, ele que vai ter festa lá com o DJ Nadinho, abertura do verão da cabana Barra Mares. E minha amiga Fátima, ex-Casas Arnaldo, Fátima tá lá no bairro Hernani Sá, na Urbis. Fátima, aquele abraço pra você.
É, e tem a Fátima dia, também, viu? Do fundo de quintal, não esqueça dela não,
Fátima,
que ela fica com ciúmes.
É um bocado de Fátima na minha
várias
vida.
Várias Fátimas.
Minhas amigas.
Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um abração aí pro meu amigão, irmão Tules Valdino. Rapaz, olha aí, Marinho Santos. Entra no clube também, junto com o Armício, Tulis Valdino,
outro
é, ele nome. É amigo do Fernando Taxista, também ligado com a gente, viu? Laysa, ô Laysa, ontem foi aniversário dele, seu repórter, ontem foi aniversário do Ravi, viu? Tá ligadinho no Tropa
Parabéns,
de Elite.
Parabéns, né? Ravi, final de ano, hein?
Ravi fez aniversário, dá de férias, passou direto, né? Laysa Maria, um abração pra você, mãezona do Ravi, que fez aniversário ontem. Bom, vamos trazer a Nath Almeida, logo depois tem faturamento e em seguida mais um bate-papo aqui na Metralhadora da Informação. O ex-prefeito da cidade de Uruçuca, administrador de Serra Grande, tem novidades, ele que recebeu o título de cidadão ilhéense. Nath Almeida chegando.
Nath e depois tem Moacir Leite.
Sai daí não, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, a magia já tomou conta da cidade com o acender das luzes natalinas, marcando oficialmente o início do Encantos de Natal 2025. A praça ficou iluminada, cheia de cores, sorrisos e emoção, reunindo famílias, crianças e visitantes para celebrar um dos momentos mais aguardados do ano. Mais do que luzes, o Encantos de Natal representa esperança, união e o espírito natalino que transforma a cidade em um verdadeiro cenário de encanto. Ainda falando dos festejos de Natal, a Prefeitura informa que o cadastro de barracas para comercialização de bebidas e comidas no evento de Natal encontra-se esgotado. Neste ano, em razão da inserção da taxa de inscrição e da prioridade definida para moradores do município, todas as vagas disponíveis foram preenchidas rapidamente. Dessa forma, não há mais vagas para novos cadastros, inclusive para pessoas residentes em outros municípios. Então, para você que é de outro município, evite aí deslocamento até a cidade de Floresta Azul com essa finalidade, a fim de evitar transtornos, viu? Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abração pra você, beijo enorme, alegria sempre, tá pintando o faturamento do Tropa e logo depois, Moacir Leite Júnior, nosso convidado pra mais um bate-papo aqui na metralhadora da informação, sai daí não, hein? Olha, tem leilão também, a gente vai estar falando com lances iniciais de R$2.000, carros são destaques no leilão promovido pela Prefeitura de Ilhéus. É a metralhadora da informação até às 8, 739-8829-1029. Oferecimento Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças e Planeta Doces.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite.
Falta pouco para 2026. 7:12 na Bahia. A partir de agora a gente bate um papo com ele. Ex-prefeito da nossa querida cidade de Uruçuca, que completou 73 anos. Atual administrador da nossa querida Serra Grande. A partir de agora a gente conversa com o nosso querido Moacir Leite Júnior, né? Seu repórter. Ele que recebeu o título de cidadão ilhéense através do vereador Naldo Detran, inclusive está aqui com a gente também. Hoje, prestigiado estúdio Gabriela FM. Moacir, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa mais uma vez. E a primeira pergunta é: como é que está o coração se sentindo agora cidadão ilhéense? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meus amigos queridos de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. Bom dia, meus conterrâneos de Ilhéus.
Olha aí, tá vendo?
E bom dia a essa audiência grande que vocês têm em toda a região. Estou muito feliz, Robertinho, muito feliz. Estou aqui, quero dar um bom dia também aqui a Zé Pedro Castro, grande presidente da Câmara de Uruçuca, vereador Naldo de Ilhéus, Josir Miguel, um amigo que está aqui me acompanhando. E agradecer muito, muito, muito a Nau por essa honra que me foi concedida. Agradecer ao presidente César Porto, agradecer toda a Câmara de Ilhéus, porque a informação que eu tive que foi unanimidade. Todos os 20 vereadores aprovaram a indicação do vereador Nau. Fiquei muito feliz Isso me dá, Robertinho, Marinho Santos, me dá, assim, uma... quando eu converso com a prefeita Magnólia, inclusive queria registrar que ela não está aqui hoje porque foi chamada para ir em Salvador para
uma reunião
com o governador. Ela estaria aqui hoje com a gente, né? E quando eu converso com Magnólia sobre os distritos de Ilhéus que estão próximos a Uruçuca, próximos à Serra Grande, né? A gente tratar essas pessoas como Moacir sempre tratou, e ela tem feito isso. E a prova do que eu estou falando é verdade, esse reconhecimento do vereador Nau, da Câmara de Ilhéus, a esse serviço que nós sempre prestamos aos moradores, aos cidadãos
Banco Central, de Ilhéus. Banco do Pedro, Castelo Novo, né? Inema, Pimenteira, Rio do Braço.
Tibina,
aí vem pro norte.
Aí nós vamos próximo à Serra Grande, Ponta do Ramo, Queimadas, Ponta da Tulha, Mamoã, são todos sempre bem-vindos, né? Ou em Serra Grande ou Uruçuca. A gente sempre deu essa orientação, são nossos irmãos, e eu me sinto muito honrado. Eu que sou, nasci em Uruçuca, nasci em Água Preta, que foi distrito de Ilhéus, né? E hoje eu ter recebido um título de cidadão ilhéense.
Agora, eu tenho uma pergunta para fazer.
Aqui, olha, Robertinho.
Olha aí.
Título de cidadão ilhéense. É. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, e isso me dá, assim, uma responsabilidade maior ainda para tratar esse povo como a gente sempre veio tratando.
Ô, Moacir Leite, qual a diferença você, prefeito, 4 vezes de uma cidade importante como Uruçuca, e de repente agora você administrador da Vila Serra Grande? Qual a diferença? Como é que você está se sentindo?
Marinho
Santos.
Marinho Santos. Todo trabalho é digno. E lá atrás, já vai fazer um ano, né? Quando começou a circular a notícia de que eu seria o administrador de Serra Grande, eu encontrei diversas pessoas de Serra Grande que falavam: eu não acredito. A conversa era essa: não acredito. Eu falei: por que não? Ah, você vai deixar, depois que você foi prefeito 4 vezes, você vai ser agora administrador de um povoado, de um distrito. Eu disse: venho com muita honra. Né, a prefeita Magnólia me convocou para essa missão e eu venho com muita honra. Eu digo a vocês aqui, com certeza, com muita honra, eu sou administrador de Serra Grande, né? O que eu sinto é ter, por força desse meu novo trabalho, eu estar me afastando de Uruçuca, da sede, da zona rural, porque o tempo fica muito menor. Eu estou trabalhando hoje, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, estou trabalhando hoje mais do que eu trabalhava quando era prefeito, né? Não é fácil não você administrar quando você quer fazer a coisa bem feita. Quando você quer fazer de qualquer jeito, aí é fácil, mas quando você quer fazer bem feito, com responsabilidade, não é fácil não. E eu estou trabalhando muito para cumprir, para não decepcionar primeiro a prefeita que me nomeou, e segundo, os moradores de Serra Grande, que com certeza acreditam, confiam em Moacir e espero que a gente faça mais do que foi feito até agora.
Nós sabemos do potencial de Serra Grande. Existe já uma grande agenda, né, para o distrito de Serra Grande, demandas e metas.
Robertinho Santos.
Sua gestão aí. Robertinho Santos, né?
Vocês estão 18 anos 18 juntos, anos. Aí já os sobrenomes já trocaram, Marinho Scarpita, Robertinho Santos.
Esse Moacir é uma figura.
Robertinho Scarpita,
sobre a agenda, né? As metas
nós temos
estabelecidas aí.
Projetos. Hoje mesmo, a prefeita foi para Salvador, reunir lá com o governador, e eu lembrei a ela: prefeita, tem 2 demandas de Serra Grande que não tem, já pode ser liberado pelo governo. Uma é a construção do ginásio de esporte do Colégio Municipal, né, que o governador prometeu que ia fazer. Nós elaboramos o projeto foi entregue à Secretaria de Educação e até hoje não começou, não foi autorizado. Então, eu disse à prefeita ontem, ó, fale sobre a escola, o ginásio de esporte da escola municipal e fale sobre a unidade de segurança pública de Serra Grande, que nós já levamos os comandantes lá, né, o comandante da região sul,
Ferreira Lopes,
foi lá em Serra Grande, foi o delegado regional, né,
André Aragão.
Foi o comandante, na época comandava lá, que figura, o coronel 12 por 8, ah, né? Pô, fiz uma amizade boa com ele. Como é o nome dele?
Telmo, de Itacaré.
Tetel. É. O coronel, era major Telmo, agora é coronel Telmo. Porra, é uma figura fantástica que eu conheci nessa ida lá. Né? E lá ficou acertado, definido, que seria elaborado um projeto para pegar onde hoje é a Delegacia de Serra Grande e transformar numa unidade de segurança pública, colocando ali a Polícia Civil e a Polícia Militar naquele espaço. O projeto está pronto, nossa arquiteta Rafa, ela teve reuniões com a engenharia da Polícia Militar aqui de Ilhéus. O projeto está pronto e eu falei com a prefeita ontem, cobre isso.
Eu dei um flagrante em você, Moacir Leite, e o Duda, e o engenheiro, aquele engenheiro lá do... É daqui de Ilhéus, ele?
É Marcos Teles, mas não é o Marcos Teles que está sempre aqui com vocês, não. Eu disse a ele, olha, vá lá também para Robertinho... Eu já vou dizer Robertinho Santos, Robertinho de Capita e Marinho Santos, lhe conheço.
Você lembra que eu passei, manobrei o carro e vocês estavam ali na entrada do Sargito. Tem um projeto
isso.
ali.
Isso.
Esse projeto ali é recursos próprios, vai recursos, fazer um trevo ali?
Recursos próprios.
A saída do Sargito?
Exatamente. Ali é uma solicitação, né, dos moradores do Sargito, é questão de segurança, né, Marinho Santos? Hoje tem uma rua só que entra e sai. Fica muito perigoso, então a gente resolveu, a prefeita concordou, né? A gente pediu à prefeita Magnólia, ela concordou em fazer o acesso com recursos próprios. E esse acesso já foi concluído, está apenas aguardando o tempo para a cura do cimento para liberar. Né? Então vai ter agora o acesso antigo, que é o que tem hoje, vai ser apenas entrada. E essa rua nova que a gente pavimentou agora vai ser apenas saída. Então isso vai disciplinar, isso vai trazer segurança para quem quer entrar, para quem quer sair do Sargi.
Agora a saída do Sargi para Serra Grande, não é o Sargi você vindo para Ilhéus por ali?
Também,
não.
Também.
Também?
É saída única. Você vai sair, pegar aquela rua que a gente pavimentou agora, a rua nova, pega a direita para Serra Grande ou pega a esquerda para Ilhéus. E quem entra vai entrar pelo acesso atual.
Aquela área de lazer em Serra Grande tem projetos ali para melhorias? Inclusive, essa semana teve um vídeo que falou desse recado lá, o Moacir, a prefeita Magnólia.
Você fala a represa?
A represa,
Por coincidência, Robertinho Scarpita, hoje, depois que a gente terminar aqui essa entrevista, está agendado lá em Serra Grande. Nós estivemos essa semana lá, foi até provocado. Eu gosto de ser justo. Quem me chamou para ir lá foi o vereador Jardel, né? Me chamou, tem dois dias eu fui lá, reunião com alguns comerciantes ali da represa, e eles trouxeram algumas demandas que nós já estamos fazendo. Hoje, por exemplo, está uma equipe de Uruçuca, solicitei a prefeita Magnólia, ela autorizou, secretário Lula já mandou, já está encerrando em hora dessa, uma equipe para fazer limpeza dali do capim, na beira da represa.
Tomou conhecimento que um ouvinte participou aqui do programa de Ilhéus, e falando que o capim tá, o mato tá tomando isso, conta, isso. Falta uma pintura.
Foi isso que eu disse ao pessoal lá da represa. Falei, pô, eu tô aqui, a prefeitura é aqui pertinho, vocês me procurem, porque se ninguém cobra, para mim tá tudo bem, né?
Você gosta de ser provocado.
Quando o calo dói, você tem que fazer o quê? Tem que chiar, tem que reclamar, né? Tem que procurar uma solução. E eles não tinham me procurado. Aí o vereador Jardel me levou, aí eles falaram do capim, que hoje tem uma equipe limpando já, começando a limpeza. Falaram da iluminação, que é o caminhão que dá manutenção já foi ontem para cuidar disso, não só da represa, como de toda a vila, né? Falaram também do acesso que nós temos ali, um véu de noiva, né? Vocês conhecem a represa, tem um véu de noiva. Sim. E eles falaram que é perigoso quando você está ali nas cabanas e quer ir tomar um banho no véu de noiva, escorrega, tem
limbo, né?
E a gente vai lá hoje, estou levando um engenheiro hoje, o Marcos Teles, para ver e para a gente fazer esse acesso com segurança, principalmente idosos que vão lá e querem tomar um banho no véu de noiva, vai ter esse acesso. Vamos melhorar o acesso para a passarela de quem está ali na represa, nos bares e quer ir para o outro lado para subir para a praça, né? Então a gente vamos fazer, eles pediram para fazer patamares, decks, né, ali na lateral da represa para que a gente, para que eles possam colocar mais mesas, né, fazer tipo curva, com curva de nível,
bacana,
né, fazer patamares, né? E agora a gente não pode esquecer também do bem-estar dos moradores. A pavimentação daquela rua que fica em frente à represa, que é o fundo da represa, a gente chama de fundo, aquela rua vai ser pavimentada agora, brevemente. A gente já está com...
Já pediu emenda ao Paulo Auzi? Já pediu emenda ao Paulo Auzi?
Já, o Paulo Auzi já destinou emenda para pavimentar aquela rua da represa. A gente chama a rua da represa 2.
Bom, eu queria aproveitar esse gancho e falar desse aumento da representatividade política de Serra Grande no poder legislativo.
Inclusive o ex-vereador Dai da Serra está nesse exato momento no carro indo para Salvador com a prefeita Magnólia Barreto. O Dai da Serra, do seu conhecimento, o Dai da Serra, ele retorna antes da virada do ano a ser vereador de Uruçuca, você sabe disso?
Marinho Escarpita, Marinho Santos, desculpe. Essa operação, né, já foi pensada já há algum tempo. Né? Não tem nenhuma intenção de prejudicar ninguém. Eu quero deixar bem claro aqui, essa operação é para reconhecer a necessidade de Serra Grande, a importância de Serra
Grande, fortalecer
Serra Grande e ter uma bancada na Câmara. Serra Grande vai para, como bem falou aqui o presidente da Câmara, José Pedro, vai para 5 mil eleitores rapidinho, e a gente precisa 3 vereadores. Então é uma operação que a prefeita Magnólia arquitetou, né? Eu apenas dei uma contribuição. É a prefeita Magnólia junto com o presidente da Câmara, Zé Pedro. A gente tem que fazer justiça, dar moral a quem merece. Então foi uma operação que foi pensada, mas isso envolvia tirar um vereador da Câmara para
virar secretário.
Para virar secretário, para daí o suplente ser chamado. E, finalmente, foi tudo acordado por todos, pelo vereador que poderia sair, que é o vereador William. O vereador William concordou em sair da Câmara, assumiu a secretaria, aí precisava liberar uma secretaria para ele, com o perfil dele, né? Porque o William é um técnico agrícola, trabalhou tomando conta de fazendas muito tempo, tem uma experiência muito grande, principalmente na agricultura.
O William, né? Do Cavalo.
O William do Cavalo. Então o William foi convencido e ele entendeu que era bom pro grupo. E eu gosto muito disso, viu, Robertinho Santos, o Robertinho Escarpita, Marinho Santos.
Todo governo acontece, né?
Eu gosto tira muito um disso. Deputado, de você, quando você diz assim, não, é bom pro grupo.
Bom pro grupo.
Eu sou grupo. Se alguém quiser pisar o grupo, quiser atrapalhar o grupo, Moacir, vai para cima. Eu não aceito. Eu sou um fiscal né, para o grupo fortalecer mais ainda. Eu sou fiscal de Magnólia para cuidar disso. Então, a ideia é essa, fortalecer o grupo, colocar 3 vereadores, né, de Serra Grande. Então, está lá Jardel, o vereador mais votado de Uruçuca, tem o espaço dele, é respeitado, né, é um vereador que trabalha muito, né, e por isso ele tem a votação que tem. Aí, Diabré estava no risco de talvez ser cassado, mas graças a Deus, ontem o TRE julgou e Diabré ganhou, né, ganhou a ação ontem e o Diabré vai ficar no mandato dele, né? E
notícia boa, hein?
E daí, bom, vamos botar mais um, a gente precisa. Hoje a população de Serra Grande cresceu muito, e daí foi que a prefeita Magnólia fez essa operação para trazer DAE, para DAE reassumir. Essa coisa, a posse, eu gostaria que fosse ainda esse ano, né, antes da virada, mas isso vai depender da agenda da prefeita e da agenda do presidente da Câmara. A gente sabe que o presidente da Câmara é um homem muito ocupado, ele tem
ele diversas... Ele está sentado aqui do meu lado, ele pode responder se vai dar posse ao DAE agora antes da virada ou posterior à virada. Vereador Zé Pedro Castro.
A gente está fazendo tudo para ser ainda esse ano. Só que depende, não depende de mim. Tem os trâmites, o vereador Nau sabe disso. A gente precisa fazer tudo legal, porque para a gente dar posse, verdadeiramente, ao vereador.
O Dai.
Para a alegria do Gurim, tá na praia da Ponta do Ramo, e minha amiga Madá. Dai da Serra.
Moacir Leite, verão batendo na porta aí, tem programação de verão. Eu vi uma agenda aí de eventos, festival gastronômico, festival de jazz, né? Blues, Serra Grande, com aquela característica diferente.
Tivemos esses festivais que foram sucesso, naquele padrão de Serra Grande, festival. Tranquilo, com público bacana, né? Foi sucesso. Nós temos uma programação para o verão, mas essa operação que foi feita para dar e assumir, a gente deslocou, a prefeitura Magnólia deslocou o secretário de Desenvolvimento Econômico, que era Lolo, que é Lolo ainda, né? Foi combinado para ele assumir a Secretaria de Turismo. Né? E aí o vereador William do Cavalo vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, secretário de Turismo já esteve lá anteontem, na quarta-feira, tanto ele como o vice-prefeito Lebrão, fomos lá na represa, nessa reunião com o vereador Jardel, e já mostrando a ele, mostrando ao futuro secretário a importância de Serra Grande, os projetos para Serra Grande. Ele é muito capacitado e eu sei que Serra Grande vai ganhar muito. Ele tem uma aproximação muito boa com o governo do estado, com o secretário, né, de turismo, o secretário Maurício Bacelar. Então, Serra Grande vai ganhar muito com isso. Eu já falei com ele que tem um projeto de verão para Serra Grande e para que ele já tome conta disso. E toque esse projeto.
Tem uma pergunta aqui que está no ponto, né? Eu estava analisando a oposição, o nome da oposição, né, para uma vaga na Assembleia Legislativa. O seu nome continua sendo cogitado. É um grande líder, né, político da região sul da Bahia. Foi presidente da MURC, prefeito, um grande articulador. Ainda existe a possibilidade do Moacir Leite Júnior, né,
Mário Santos? E agora recebeu um título de cidadão ilhéense. Eu ia perguntar isso, ele já perguntou.
Existe ainda a possibilidade do seu nome ser colocado como candidato a deputado estadual pela região?
Robertinho Scarpita, eu vou repetir, vou dizer aqui uma coisa a você e a Marinho Santos. Moacir tem palavra. Essa pergunta você está repetindo, uma pergunta que já fez lá atrás e eu já respondi. E eu não mudo, eu sou filho de Moacir Leite, aprendi com ele e sou assim.
Está dependendo de quê para você ser deputado estadual?
Não, o que eu disse aqui eu vou repetir. O partido quer, né, mas eu não tenho vontade própria. Minha vontade maior, eu não tenho projeto pessoal, eu não tenho vaidade de ser deputado. Meu projeto maior chama-se Uruçuca. E o maior projeto da história de Uruçuca, da vida de Uruçuca, é pavimentar a estrada Uruçuca-Serra Grande. Esse projeto está muito acima de minha candidatura a deputado estadual. Eu falo isso aqui, eu estou tendo oposição até dentro de casa. Minha mulher está... É um absurdo você... prometer votar no PT por causa de uma estrada. Eu disse, vou sim, porque essa estrada é o futuro de Uruçuca, principalmente. Porque Serra Grande está no crescimento, Serra Grande está no caminho do desenvolvimento, né? Mas Serra Uruçuca está ficando para trás. E o que a gente precisa é botar Uruçuca próximo à Serra Grande. A gente não pode tirar Uruçuca do lugar e colocar lá junto de Serra Grande, são 40 quilômetros, mas a gente pode encurtar a distância fazendo essa estrada. Então, se você hoje sai de Uruçuca, chega em Serra Grande com uma hora de viagem, né, você vai fazer agora com 20 minutos, né, com essa estrada. Então, você mora em Uruçuca e não tem emprego em Uruçuca, você trabalha, vai ter o transporte municipal, você vai trabalhar em Serra Grande, que falta mão de obra. Serra Grande não tem falta pedreiro, carpinteiro, falta mão de obra. O pessoal da construção civil, não só a construção civil, todos os setores não tem mão de obra. Então a gente vai aproximar Uruçuca e Serra Grande. Então essa estrada principalmente é importante para Uruçuca. Agora, é importante para Serra Grande, porque vai trazer o turista que vem do norte ou do sul pela BR-101. O caminho mais próximo para Serra Grande, para Itacaré, vai ser por ali. Quem vem do sul vai evitar pegar a Ilhéus e Itabuna, que é congestionada, e vai direto para o Uruçuca e vai lá para Serra Grande. Aí vai estar em Serra Grande, vai estar em Itacaré. Quem vem do norte, o melhor caminho é esse também. Quem mora em Itajuípe, Coaraci, Almadina, Ubaitaba, aquela região toda, quer ir para a praia, o caminho é esse. Então Serra Grande vai ganhar e Uruçuca vai ganhar muito.
Como é que anda esse processo aí, junto ao governo do estado?
O governador prometeu, eu estive no Derba, no antigo Derba, né, no CIT, a semana passada, conversando com nosso amigo Saulo Pontes, que hoje também é secretário de infraestrutura. Conversei com ele, ele disse, não, governador, está me cobrando, o governador quer fazer essa estrada, era para ter lançado no dia da cidade, mas não ficou pronto o projeto, mas ele disse que estavam trabalhando para fazer o lançamento antes do final do ano ainda, dessa estrada, que já vão lançar edital para convocar a licitação. Então, parece que vai ser realidade. E se isso acontecer, eu vou cumprir a minha palavra, a palavra que eu dei à minha prefeita.
Vai cair, né, nos braços do PT.
Não vou cair nos braços. Vou cumprir, vou apoiar, vou votar. Vou
minha palavra.
Eu peço perdão.
Sua mulher vai te pegar.
Vai, tá brigando comigo, tá demais. Mas Uruçuca, minha mulher zangou semana passada, quando teve um comentário que alguma coisa sobre o Flamengo. Aí eu falei assim, não, o Flamengo para mim é maior do que tudo. Até da família, ela ficou indignada. Ela ficou indignada com isso, não. O Flamengo está acima de tudo, né? E eu quero aproveitar aqui e parabenizar o vereador Zé Pedro, o presidente, está aqui de camisa do Flamengo. Eu não vim com a camisa do Flamengo porque eu vou ter uma agenda logo em seguida que eu não posso estar com a camisa de time. Mas eu vinha na estrada ouvindo o programa e vi vários ouvintes falando do Flamengo, criticando. Eu quero dizer à nação, eu quero agora pedir licença aqui, eu vou falar para a nação rubro-negra. Levanta a cabeça. O Flamengo fez muito. Nós somos campeão brasileiro, campeão da América do Sul, campeão das Américas todas e vice-campeão mundial. Nós jogamos de igual para igual com o time mais rico do mundo,
O time que tem um orçamento que é várias vezes o orçamento do Flamengo, e nós jogamos de igual para igual, poderia ter vencido, nós perdemos nos pênaltis. Pênalti é o quê? É loteria, né? Vocês viram, o melhor jogador do mundo perdeu pênalti. Foi escolhido agora, o melhor jogador do mundo perdeu pênalti. E Zé Pedro estava comigo no camarote da CBF, a convite do presidente, que é amigo de Marinho Santos, Edinaldo. Nós estávamos no camarote assistindo o Flamengo.
O Edinaldo Rodrigues é meu ex-amigo.
Não, é seu amigo.
Eu tenho um monte de ex-amigos.
Não.
Ex-amigo vereador.
Não, eu vou trazer.
Ex-amigo advogado.
Não. Edinaldo vai ser, continua sendo seu amigo. Eu estava lá, o vereador Zé Pedro estava lá, no camarote da CBF, quando Flamengo e Corinthians foi final da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. E aí terminou o jogo, pênalti. Quem estava do meu lado, conversando com ele, dando risada, aprendendo, ouvindo a história dele, foi o Edilson Capetinha, um grande atleta baiano que brilhou aí nos gramados. Eu disse, Edilson, e aí, rapaz, pênalti? Ele falou, porra, aí é loteria. Se fosse eu fechava os olhos e batia o mais forte que eu pudesse. Porra, se você pode ser grande batedor, você bate o goleiro, acerta o canto, já foi, o goleiro pega, entendeu? Então é loteria, nós perdemos, nação rubro-negra, nós perdemos nos pênaltis, no dia de infelicidade dos nossos batedores, os nossos melhores batedores foram sacados antes pelo técnico, e certo, porque estavam com cartão amarelo, poderia perder.
Você ganhou mais, né? Admiração. Teve que tirar da Jorginho, cidade de Deus, viu?
Teve que tirar Arrascaeta, teve que tirar Pulgar. Então, os jogadores que, bons batedores de pênalti, tiveram que sair antes, ou porque cansaram, porque o jogo foi intenso.
Mais admiradores, Moacir Leite Júnior, depois dessa
Flamengo,
sua
Flamengo, nação aí. Flamenguista, aí. Use sua camisa hoje, amanhã, a semana toda, como eu usei a semana passada, até ontem, de noite, eu tava com minha camisa, eu não usei agora porque eu vou para outra agenda depois.
Vai terminar tomando o espaço de Bolinha, lá de Uruçuca.
Comentarista aí. Bom, Moacir, agradecer a sua presença. Dá um bom dia ao vereador Nau, né? Vereador, bom dia. Sua satisfação em ter dado esse título aí pro Moacir, um amigo de longas datas, né?
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Moacir, Zé Pedro, meu amigo Josias. É motivo de orgulho, né? Na verdade, é um reconhecimento ao que Moacir tem feito ao longo dos anos por aquela comunidade. Eu tive a oportunidade de ir a Banco do Pedro com Moacir, onde lá acontece um dos maiores torneios de distritos que tem aqui, e Moacir faz isso com muito carinho. Então, na verdade, esse título é um reconhecimento, é dizer para você, Moacir, obrigado por cuidar de nossa cidade, que você continue nessa caminhada, porque a gratidão do ilhéense, ela vai sempre existir. E a gente ouvia muito, né, quando a gente ia na Zona de Março, o pessoal, por que você não é prefeito de Ilhéus, não sei o quê? Pronto, pois hoje você tem legitimidade, você é cidadão ilhéense, e se você quiser também trilhar pela política em Ilhéus, saiba que você já tem o meu apoio. Obrigado, turma, que Deus abençoe, Feliz Natal a todos.
Valeu,
Ilhéus, vamos pra frente.
Muito obrigado, Pedro.
Tá vendo aí?
Eu não mereço tanto. Eu tô tendo muito mais do que eu mereço. Eu sou muito grato. Minha família ficou honrada. Meu filho, eu fico tentando levar meu filho lá no evento.
Grande João.
Porra, João Pedro tava lá, ele ficou emocionado, voltando pra casa, ele assim, mostra. Eu vi a alegria que ele estava sentindo, minha mulher, minha mãe, minhas irmãs mandando mensagem. Pô, foi muito bacana e eu sou muito grato por esse momento, por isso que você me proporcionou, vereador Nau, presidência da Porta e toda a Câmara de Ilhéus. Mas eu queria, antes de concluir, eu queria fazer aqui os agradecimentos, né, mandar meu abraço. Marinho Santos tem me falado de uma pessoa que eu estou querendo conhecer muito. Eu passo quase todos os dias, eu passo ali no Paraíso. Passo
Paraíso
quase todos os dias. Eu dou vontade de parar, mas sempre naquela correria. Mas eu quero combinar com o Marinho Santos, eu quero conhecer Vieira. Ele me fala tão bem de Vieira, eu quero ir dar um abraço em Vieira. Viu? Eu quero mandar um abraço aqui para seu Dico, que eu não esqueço nunca, seu Dico, quando a gente ia fazer entrevista lá em cima,
Banco da Vitória,
né? Um abraço, seu Dico, dona Ana, Javali, né? Inesquecíveis, né? Quero falar também Eu quero conhecer também Fátima, que Mário Santos me fala muito.
Bairro Hernani Sá, na UBS.
Na UBS, né? Quero conhecer, né? E eu vou. Eu estava agendado. A semana passada eu fui marcar uma consulta no oftalmologista lá, os Cláudio Ilhéus. E lá o pessoal que estava atendendo me reconheceu, e aí o guarda diz assim: pô, Marinho Santos e Robertinho falam muito de você, falam muito. Eu disse, realmente, eles. E eu tô para ir lá, tá agendando para ir lá. Aí lá eu agendei dia 18, 7 da manhã, a consulta.
Mas 18
é que hoje. Que é hoje, é. Aí quando eu vi a minha agenda depois, dia 18, aí quando eu vi a confirmação da entrevista, eu falei, ih, cara, e agora? O que é que eu faço? Aí eu fiz a opção, porque é o último programa do ano. Eu fiz a opção de vir aqui e mandar um abraço para aquele time lá do Hospital de Olhos de Ilhéus. Né? E foi remarcado para o dia 5 de janeiro, né? Eu vou lá fazer minha consulta. Mas bacana. Eles falaram também com muito carinho de vocês, como todo lugar que eu vou aqui. As pessoas sempre comentam a maneira que vocês me tratam. Eu sou muito grato, eu não mereço tanto, né? Agora quero deixar mandar um abraço aqui pro meu vice Dilma Argolo, meu vice Marcelo, meu vice Américo, toda a Câmara de Uruçuca. Hoje, graças a Deus, graças ao trabalho do presidente Zé Pedro e da prefeita Magnólia, hoje são 11 vereadores. Né? Hoje são 11. E eu tô sendo alertado aqui, porque eu vi mais. Lebrão não foi meu. Estou falando dos meus vices.
É.
Marcelo foi meu vice, Américo foi meu vice e Dinho foi meu vice. Agora eu
Lebrão
vou falar também, vou mandar um
vice
abraço
pro vice, né?
De Magnólia, muito. Lebrão, né? E não posso também deixar de lembrar do nome de Paulo Aze, um deputado que tem feito um trabalho assim por Uruçuca, e tudo que a gente fez em Uruçuca, eu digo sempre a ele, pô, eu sou muito grato eternamente por tudo que ele tem feito. Então, deixar esse abraço aqui a todos e dizer que eu estou lá em Serra Grande, vou marcar agora, vocês vão estar de folga, marcar para vocês irem lá para a gente comer uma moqueca.
Manda
lá,
um alô pra Gurim.
Lá em Gurim.
E Madá.
Tá dado pra gente comer
praia
uma
da Ponta do Ramo.
Em Gurim. Né? E mandar um abraço aqui pra Madá e dizer que nesse dia que a gente vai comer a moqueca, eu quero comer gaiamu.
Tá vendo?
Tá bom?
Então, assim, um abraço, parabéns, viu? Leve o carinho da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite, a toda a comunidade Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. E eles dão uma moral, colocam a gente lá no topo da audiência, em primeiro lugar.
Com certeza.
E a gente reconhece.
Feliz Natal.
E para finalizar, parabenizar o prefeito Valderico Reis pelo que está fazendo em Ilhéus. Para você ver, quando tem gestão, quando tem secretariado bom, as coisas acontecem. Né? Aquela avenida era uma vergonha, eu dizia isso a vida toda, como é que pode você estar com a avenida aqui e a praia está lá distante, e essa área toda, e ninguém faz nada, ninguém traz, ninguém incorpora isso para a comunidade usar. E uma ação simples que foi feita e está lá. E como muitas outras ações estão sendo feitas em Ilhéus.
Cidade de um novo momento.
Que está mudando o município, a cidade de Ilhéus. Então, eu quero deixar aqui um abraço para o Valderico Reis, né? E parabenizar por esse trabalho.
Ó, tem dois ouvintes aqui, um homem e uma mulher que eu escolhi. A Vanesca do Sol e Mar, manda um alô e um ótimo Natal para Moacir Leite. Que Deus abençoe, um ano novo também para vocês, Escarpita. E o Marrom, que está aqui dizendo: dê meus parabéns ao ex-prefeito Moacir. Admiro pela sua humildade e seu trabalho em prol de Uruçuca e região.
Falando em região, Robertinho Escarpita, vamos falar no aeroporto internacional.
Tem que marcar uma pauta.
Prometi para mim mesmo que a gente, toda vez que eu tivesse microfone, eu ia falar nesse projeto que o governo esqueceu, né? O complexo intermodal Porto Sul era o quê? Porto, ferrovia e aeroporto. Aí tocaram o porto que está parado, tocaram o ferrovia que está parado. E o aeroporto não fizeram
sumiu
nada.
Do projeto.
E a região precisa de um aeroporto internacional. O aeroporto de Ilhéus foi reformado, foi ampliado, tá, melhorou, mas o custo da passagem é um absurdo. Para você sair ou para você chegar em Ilhéus, está prejudicando não só o turismo, todos os setores, porque o custo é absurdo. e o aeroporto internacional iria resolver esse problema, porque aeronaves maiores poderiam pousar aqui próximo.
Já vai ficar para a pauta do nosso próximo encontro em 2026, viu? Um abraço, feliz ano novo! É o Tropa de Elite, nesse bate-papo mais especial aí com o nosso querido Moacir Leite Júnior. Agradecer a presença, vereador Nau, do União Brasil, presidente José Pedro Castro e o nosso querido Josias Miguel, o homem do portal, né? Tinha um programa TV Cabralha, Portal Brasil, dava espaço para as bandas. A região tá precisando, viu, Josias? Um programa como aquele, rapaz, Portal Brasil. Vamos lá, são 7h49 agora. Manuel Messias está chamando, tem giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Lado Práticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Lado Práticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Caiu como uma bomba a renúncia do vereador Ronaldão, que era líder do prefeito Augusto Castro, na Câmara de Itabuna. Sua renúncia em público foi um recado ao prefeito. Ronaldão pediu a palavra logo na abertura da sessão e em seguida pegou todos os presentes de surpresa ao entregar a liderança do governo. Com 4 mandatos, a decisão do vereador Ronaldão mostra uma séria fissura na bancada do governo Augusto Castro, que está insatisfeita há meses por não ser atendida, se desgastando com seus eleitores. A coordenadora do PROCON de Itabuna, Gisele Neves, se reuniu com a supervisora de atendimento a municípios da Neoenergia Coelba, Flávia Calheira. O PROCON pediu mais agilidade no atendimento das demandas dos consumidores que reclamam constantemente do atendimento, ligações, religações, queda de energia e podas de árvores. A representante da Coelba prometeu abrir um canal permanente de comunicação com o PROCON de Itabuna. Meus amigos, o jornalista Maurício Kubrusli, 80 anos de idade, recebeu alta hospitalar após ser internado na unidade de terapia intensiva do hospital Calixto Midler Filho, aqui em Itabuna. O jornalista global estava internado aqui na cidade desde domingo, após ele sofrer uma queda na casa onde mora, em Serra Grande, distrito litorâneo de Uruçuca. Kubrusli passou por um procedimento para drenagem de um hematoma. Após acompanhamento médico e evolução clínica, o jornalista recebeu alta hospitalar. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta para encerrar o Tropa de hoje.
Olha, acessa aí o nosso site, programatropadeelite.com.br. Contribuintes de Ilhéus agora podem pagar tributos por Pix parcelado, hein? E vai também ver essa matéria aí, muito interessante. Leilão de bens imóveis no município será realizado amanhã, sexta-feira, na Câmara de Vereadores. Amanhã tem o prefeito Valderico Júnior ao vivo conosco e também a prefeita Magnólia Barreto ao vivo aqui no Tropa de Elite, o último programa do ano. Gente, Marinho, vem aí Renatinho Bad Boy, né? Acabou mais o Tropa de Elite e amanhã
acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Valeu pela audiência, valeu pela paciência. Amanhã, a partir das 6, encontro marcado. Oferecimento Premoldados Guarabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças e Planeta Doces. Daqui a pouquinho, liberado o podcast. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Acabou, até amanhã, se Deus quiser.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.